dia de verão, em 1937, três gerações tomaram um trem rumo ao oeste, em direção a Colorado Springs. Uma bela loura de 31 anos, um adolescente com aparência angelical e um velho bastante doente. O garoto ia e vinha pelos corredores do trem, levando copos de água fresca para o velho, que estava sedento, angustiado e mal conseguia dormir. Então, para se distrair, o garoto se afundou na poltrona e começou a desenhar. Ele rabiscou por algum tempo e finalmente apresentou ao homem seu trabalho, o desenho de uma caveira, trecho do livro Lady Killers. Olá, detetives de plantão! Eu sou a Rebeca e esse é o Madamatei, um podcast de crimes reais.
Atenção! Esse podcast pode conter conteúdo sensível, de violência e outras atrocidades. Então, caso você não tenha estômago para isso, eu recomendo que pare agora mesmo esse podcast.
Terceiro episódio da temporada. Eu não pensei que a quarentena ia me permitir isso. Acho que pelo visto do episódio anterior, o áudio já deu uma certa melhorada. Não é mesmo? Mas antes de iniciar a pauta de hoje, eu quero pedir para vocês, ouvintes desse podcast, escutarem o podcast Tupini Crimes e o outro podcast Bui e Outras Coisas, que eu sou fã de carteirinha deles e sempre que possível vou estar aqui divulgando essas anjas. Então vamos para o que interessa. A pauta dessa semana, eu não dei nenhum spoiler no episódio passado. Misteriosa eu? Imagina! Pra quem me conhece, sabe que eu não consigo guardar um segredo, mas dessa vez eu consegui. Anna Mary Hahn, ou Iceberg Anna, 1906 a 1938. Nasceu em 1906 na cidade de Bavária, de Füssen, na beira dos Alpes. Seu pai, George Filser, era um fabricante de móveis. Sua família era religiosa e respeitada. Anna era a caçula de 12 filhos, embora 5 de seus irmãos já tivessem morrido. Provavelmente, foi muito mimada por toda a sua família. Sua mãe, Kathy, sempre admitiu que a pequena era sua favorita. Já vamos parar por aí, porque sei que algo pode ser bem pessoal, mas eu vou falar. Mas eu acho que favoritismo de filho, abre aspas, estraga o filho, fecha aspas. Lembre um pouco do episódio anterior. Mas em tudo são flores, Little Anna teve uma paixão cruel quando sua maturidade chegou. E o nome dessa paixão era... Gente, repetindo aqui, qualquer nome que eu falar errado o sobrenome é porque eu não sou fluente nesse idioma e eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas enfim, o nome dessa paixão era Dr. Max Metschek. Nossa, que sobrenome aqui. Me cuspi todo pra falar. Que vamos combinar que mesmo sendo médico, só se chama de doutor quem tem doutorado. Mas como eu não sei se ele tinha até então, e não era a best dele, eu vou continuar chamando assim. Porque senão vou dar vários spoilers até aqui. Então, Max era um dos mais notáveis médicos do mundo, um famoso clínico vienense, bonito, feito galã de novelas aos 9. Além de uma beldade, o moço estudava para encontrar a cura do câncer. Nossa, que pessoa abençoada! Então bateu o amor à primeira vista, na qual todas as jovens sonhavam. Encontrou o amor da vida dela. Até então. Então o espertinho prometeu um casamento, aproveitando para seduzir ela com as juras de amor que havia feito. Assim levou a pobre e apaixonada Anna para a cama. Ela engravidou do seu amado Dr. Max, mas ele deu uma bela recuada. Tum, tum. Que adiantava estar estudando a cura do câncer nessas horas? Aí brota uma outra esposa, gente, da onde? Vou falar que nem as meninas, tirou do cu. Menina de Tupini Crimes, vocês me viciaram nessa expressão. Então, brotou essa esposa. De onde? Em Viena. O mundo desmoronou a cabeça da pobre Anna. Basicamente, a Anna crochou na pessoa errada. Calma, que a novela mexicana não para por aí. Tum, 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 tum. Jamais existiu um clínico chamado Max Metschek, que era tudo uma farsa de um homem qualquer. Essa parte da história me lembra muito o filme Catch Me If You Can, que tem o Leonardo DiCaprio. Se vocês puderem assistir esse filme, é muito bom e um dos meus favoritos. Não vou dar nenhum spoiler porque vocês têm que assistir esse filme. Enquanto a carreira e o nome desse salafrário era uma completa farsa, a criança era bem real. Obviamente que todo mundo da família dela, quando descobriu que a Anna estava grávida, surtaram. Não havia a possibilidade de esconder uma gravidez de uma adolescente. Principalmente em uma cidade pequena como aquela, que não tinha nenhum entretenimento para passar e as pessoas só sabiam fofocar umas das outras. O que eles fizeram? Como uma ótima família, ironia, depois que nasceu seu filho Oscar, eles mandaram ela sumir da vida deles por completo. Até que Anna ficou bem feliz, já que não conseguia mais suportar essa fofocaiada. Mas demorou cerca de 2 anos para que conseguisse o visto e deixando seu pequeno Oscar para trás. Eu jamais deixarei meu filho para trás. Essa mulher é louca, mas ela afirma. Tem entrevistas que tiveram no livro Lady Killers, vocês podem ler, recomendo vocês comprarem. Fala que ele foi o único amor da vida dela. Mas, né, sanidade mental não é assunto desse podcast. Ela atravessou o oceano com 22 anos de idade. Para custear essa viagem, a Anna escreveu ao seu tio, outro Max. Max Doscher, que viviam em Cincinnati. E lhe pediu um empréstimo. Os dois não eram próximos. Na verdade, o tio dela nunca ouviu falar dela, gente. Bons tempos esses. Eu acho que eu iria falar que era parente de Deus do mundo se eu vivesse naquela época. Mas mesmo assim, ele mandou $236... sem saber que tipo de pessoa aguardava. Mais tarde, a Aninha ia se gabar falando que tinha ganhado $16 mil e que não eram $236. Um costume dela de mentir quando o assunto era dinheiro. Por que que vai se gabar se ela ganhou menos? Mas enfim, lógica não é o assunto aqui também. A Anna era muito parecida com a Teresa Cristina, assim, de fina estampa que tá reprisando agora por causa do corona. Olha só o que ela fez. Ela desembarca em fevereiro de 1929, uma bela loura e fluente em inglês, porém ela já contraíra escarlatina, que é uma doença bacteriana, segundo o Google, e ficou efêmera por alguns meses. Que sorte, hein? Mas em abril ela já estava pronta e de boas para arrumar um emprego como camareira de hotel. Assim que ela começou a ganhar dinheiro, ela começou a se comportar de uma maneira totalmente diferente, fazendo com que seus tios ficassem a little bit intrigados com a sua renda, pois ela parecia ser mais capaz de cumprir com as necessidades financeiras do que pagar a dívida que tinha com eles. Então ela não pagou ainda aqueles $236 que ela estava devendo da passagem. Anna tinha o costume de comprar coisas extremamente caras, mas mantinha isso em segredo. Porém, um dia, ela teve a audácia de chegar e falar para os seus tios que estava construindo a própria casa. Mas isso não fazia nenhum sentido, porque, ela não havia pagado a dívida que ela tinha com eles, e dois, ela estava trabalhando como camareira de um hotel. Dane-se a lógica! Ela queria ser vista como uma pessoa que poderia construir uma casa para si mesma, se ela quisesse. Trabalhando como uma camareira, ela encontrou um homem que lhe trazia segurança. Ele se chamava Philip Ham. Era muito gentil, dizia que amava muito ela e que queria se casar. Claro que ela ficou meio receosa à primeira vista em que ele propôs ela em casamento, pois já sabemos do passado dela e quem não ficaria nesse caso? Quando ele propõe cuidar de seu filho Oscar, ela cede, se casando com Ren. Eu não sei se eu tô falando sobre o nome dele certo, mas ela se casa com ele 1 ano depois. Em junho de 1930, a Aninha já estava mais do que pronta para ir buscar o filho dela na Alemanha. Mas como ela nunca tinha falado nada para os tios dela, surpresa, né? Imagina que ela vai falar da vida dela para os tios dela. Eles foram pegos de surpresa quando ela voltou com seu pimpolho, loirinho que jamais mencionaram antes. Surpresa, cheguei. Eles estavam de saco cheio desse mar de mentiras e do comportamento de sua sobrinha. Assim, eles cortaram os laços que ainda restavam com ela, como a família dela fez já lá no passado, lá na Alemanha. Nos Estados Unidos, já tinha iniciado um devastador colapso econômico, que culminaria na Grande Depressão. E os pensamentos de Anna se voltaram cada vez mais para o dinheiro. O que ela começou a fazer? Apostar em corrida de cavalo com frequência, e se ela perdia, ela assinava um cheque sem fundo. Louca! Então, gente, agora nessa parte eu quero só reafirmar que eu sou muito fã de novela. Se dá, eu fico o dia inteiro assistindo novela. E sempre que possível eu tento fazer algumas referências em relação a um personagem. Se acostume. É ela abriu um restaurante com o marido dela. E deu uma de Thelma, de Amor de Mãe, a novela Amor de Mãe. Tentou incendiar ele pra conseguir o dinheiro seguro. Ah! E tentou fazer o mesmo com a casa pelo mesmo motivo. Ah! Louca! Isso durou um pouco. As jogatinas e incêndio pararam de fazer graça pra ela, fazendo procurar outras diversões. Diversões maiores. De acordo com o livro Lady Killers, alguns psicólogos evolucionistas teorizaram que assassinos em série do sexo masculino são caçadores, enquanto mulheres são meramente coletoras, racionalmente acumulando recursos de suas vítimas e não motivadas por uma sede insaciável de violência. Pode até ter juntado uns pila com os crimes que ela cometeu, mas vamos combinar, gente, ela era uma caçadora. A mais que quer colocar a carroça na frente dos bois para contar a história. Rebeca, espera, a hora vai chegar. Gente, eu sou muito ansiosa pra contar uma história, porque eu só gosto do final. Nesse tipo de situação. Ela sempre estava à espreita de suas vítimas, como se observasse através da mira telescópica de um rifle, perseguindo-as com um propósito impiedoso e único. E como um verdadeiro leão, ela atacava os mais fracos. Na verdade, ela era uma criminosa descuidada, que tinha suas vítimas, pessoas solitárias, inocentes e fáceis de enganar. Ela acreditava fortemente que o resto do mundo tinha se esquecido dessas pessoas, como se ela tivesse inventado o esquecimento. Seguimos para mais um episódio da novela mexicana. Tan, 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 tan. Ela tinha um amante. Um senhorzinho de 62 anos chamado Ernest Kohler, proprietário da casa em que ela e o marido dela tinham alugado em 1932. Além deles, havia outro inquilino, um médico, que nunca trancava seu escritório. Já pode imaginar o estrago. Ana se aproveita disso para entrar no escritório e falsificar receitas de narcóticos, utilizando o bloco do médico. E na maioria das vezes ela estava surtando com o Collor, o proprietário da casa. Mas, para sua infelicidade, seu amante Collor morre em 6 de maio de 1933, o que foi uma agradável surpresa para a Aninha, deixando ela sua casa avaliada em 12 mil dólares, um carro e 1.167 dólares na poupança e outras antiguidades valiosas. Óbvio que isso foi muito estranho quando o escritório do legista estava recebendo várias ligações anônimas, insistindo que Collor havia sido envenenado. Mas Ana foi lá e falou que não. Simplesmente ela chegou lá, não. Que ele havia morrido de câncer. O legista verifica o esôfago do defunto e não encontra veneno algum. E mandou direto esse corpite ali, diretamente para o crematório. Eu não duvido que tenha sido envenenamento. Eu não sou médica, mas talvez se analisasse isso hoje, seria diferente. Ou realmente pode ser que ele tinha câncer, mas eu não duvido de nada. Ana tinha um padrão. Sim, padrãozão de Ana. Vou citar aqui como era o padrão dela. Homens idosos, solitários e de preferência germânicos, para ter algo em comum para conversar.
Sei que tu gostava de um loiro de olho azul, Ana.
Além disso, seu crush do momento sempre estavam aposentados e eram negligenciados pela sociedade. O que significava que eram vulneráveis ao seu charme. Gente, vocês lembram que o pai dela tinha o nome de George, né? A sua próxima vítima, quer dizer, amante, foi um negociante de carvão de 63 anos. Que, adivinha o nome? Jorge A. Reis. Reis. Sobrenome Reis. Não sei se eu tô falando certo o sobrenome, gente. Mas, sério, desculpa se eu tô falando alguma coisa errada. Eu não sei falar esses nomes. Então, Jorge Reis estava na flor da idade. Que chamava Little Andy minha menina. E amava devorar suas panquecas bávaras. Ana, toda timidazinha como era.
Mentira.
Ela contou para Reis que estava se divorciando do marido dela. Mais uma mentira. Jorge então começou a fazer insinuações sobre casamento. Nesse meio tempo, vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o Felipe, o marido dela. O que ele estava fazendo? Então, gente, ele se tornou um personagem secundário nessa novela mexicana, já que ele desaprovava a amizade dela com os senhores mais velhos. E a Ana, metidona, ignorava todo o protesto do marido. Tanto que certa vez ela tentou envenenar uma das suas refeições. Mas foi algo tão chinfrim, a maneira que ela tentou fazer, mostrando que ela não estava se importando mais com ele. Por que será, né? Por que será que ela não estava mais se importando com ele? Eu acho que... Eu não vou dizer que é dinheiro que ele não tinha. Ele adoeceu após essa refeição e suspeitou que ela tivesse tentado matar ele. Mas o que ele fez no lugar de se afastar, ele continuou ali. Talvez fosse para cuidar do Oscar, eu imagino. No apartamento do seu falecido amante, Anna sempre surgia com seus namorados, idosos, com pequenos e inocentes pedidos a George, que ele atendia de bom grado. Ela conseguiu acumular aproximadamente $2,000. Até que um dia o gestor de crédito apareceu ali na casa, pedindo uma explicação do que o George estava fazendo, né? Até que ele admitiu que tinha uma jovem e bela namorada, que não conseguia negar nada a ela. O gestor então começa a pressionar Anna para que ela pague os empréstimos, fazendo George Hans enxergar ela com outros olhos, bem mais frios e distantes. Observando que ela não só pedia dinheiro o tempo inteiro, mas como a comida dela sempre fazia algum mal para ele. Porque ele não fugia, gente. De fato, alguns dias depois ele não conseguia mais levantar da cama. Assim falou com o gerente sobre as suas suspeitas. Será que essa garota tá tentando me envenenar? Acho que sim, querido. O que você tá ainda fazendo aí, amigo? Na próxima vez que Anna apareceu com seu famoso prato típico de espinafre polvilhado, com grânulos brancos que pareciam sal. Lembrem desse prato, gente. George pede $2,000 de volta. E diz que nunca mais queria vê-la. Porém, ele não fazia ideia que estava assinando a sentença de morte de outros idosos como ele. As exigências que fez para Anna fez com que ela acelerasse sua caçada. No fim de 1936, ela conhece outro senhor, esse mais velho, de 72 anos. Albert Palmer, parente da Laura Palmer, Brinks. Eles se aproximaram pelo gosto mútuo, por apostas de corridas de cavalo. Ele também chamava Anna de minha menina e devorava pratos que ela fazia. Até planejavam viagens juntos para a Flórida. Deixavam bilhetinhos um para o outro, conseguindo arrancar de Albert $2,000, o que tanto precisava para pagar George. A fofoca parece ter desaparecido, não? Mas ela logo ressurgiu das cinzas, abrindo o olho de Albert. Opa, ela engatou com um para pagar o George e agora vai ter que engatar com mais um para pagar o Albert? Se fufia! Albert provavelmente descobriu que ela tinha um caso com o George, dando um ultimato para Anna. Ou ela pagava os $2,000 ou ela sumia. Que era a namorada dele, de forma permanente e exclusiva. Eu escolheria que me pagasse, né, anjo? Mas ela nunca teve que tomar essa decisão, já que em 26 de março de 1937, Palmer morre, aparentemente de um ataque cardíaco.
Tum, 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 tum.
Anna não parou por aí. Ela descobre um novo pretendente quando aparece um prédio residencial qualquer. Ela foi lá e pediu para uma mulher que morava no prédio se algum idoso morava ali. Lembrem dessa mulher. Eu tô pedindo para vocês lembrarem das coisas porque depois elas são importantes. A mulher responde que havia um alemão chamado Jacob Wagner. Vamos chamar ele de Vagnão, que alugava apartamentos ali. Anna aproveita para desconversar e diz que é seu tio. Do nada tu não sabia se tinha idoso e daí do nada tu tem um tio ali. Que incrível! Aproveita dessa oportunidade para entrar e colocar um bilhetinho embaixo da porta do Vagnão, marcando encontro com ele. Imediatamente, Vagnão conta para seus amigos que tem uma namorada. Nossa, que rápido! O tempo voava! Sua namorada sempre estava pedindo empréstimo. Novidades. Dizia que tinha uma caderneta de poupança com $15,000. Isso deve ter alguma ligação com os $16,000 lá do início da história, porque ela ficava se gabando disso sempre. Ela começava a ficar imprudente. Havia enganado alguns homens que eram do mesmo círculo social, pedindo sempre um empréstimo, o que não fazia sentido se ela tinha $15,000 na poupança. Lógica zero. Como a mira dela sempre estava apontada para pessoas solitárias, enquanto ela estava perseguindo o Vagnão, ela se adiantou e matou mais uma vez, pela miséria de $80 e um casaco de pele de coelho. Ela se passa por enfermeira e oferece os serviços a uma idosa, aproveitando para roubar objetos que a pobre senhora escondia embaixo da cama. Comprando um casaco de pele de coelho, produto de seu crime, e ainda teve a cara de pau de ir conversar com a velhinha, oferecendo seu serviço para encontrar o culpado, por apenas $80 míseros. Dando cabo na mulher em seguida, com uma tigela de sorvete envenenada. Vagnão começou a ver que as coisas estavam esquisita, desconfiando, já que nesse meio tempo a caderneta de poupança desapareceu. Mas Ana afirmava que não havia feito nada de errado, acalmando ele com bebida, comidinha. Pouco a pouco ele estava no hospital semiconsciente e vomitando. Uma observação aqui é que o arsênico deixa as vítimas loucas de sede. Um pouco antes do Wagner morrer, ele implorou à enfermeira que desse um tonel de água para ele beber.
Dum, 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 dum.
Muita calma nessa hora. Ana teve que comparecer ao tribunal. E como uma ótima atriz de velório, chorou muito. E depois se acalmou, sugeriu que um dos guardas deveria vasculhar o apartamento de Wagner para caso tivesse algum documento importante jogado por lá. O oficial encontrou um testamento manuscrito sobre a lareira, no qual dizia: "Por meio desse registro, meu último desejo é o testamento. Declaro não estar sob quaisquer influência.
Uhum.
Meu dinheiro está no 5030 Bank. Após as despesas do meu funeral e todas as contas terem sido pagas, eu desejo que todo o resto vá para minha parente, Anna Hahn. Desejo que Senita Hahn seja minha testamenteira. Não quero flores e não desejo ser velado." Mas nem pra fazer um velório pro cara. Noção passou longe, hein? Sim, gente, a própria Ana que escreveu o testamento. E não, as autoridades não suspeitaram daquela senhorita. Ou seja, o golpe dela funcionou. Também não havia ninguém no núcleo familiar de Wagner preocupado o bastante com a sua morte pra ir atrás da Ana. Sua saga de lograr as pessoas continuou. Poucas semanas depois, Ana conhece outro Jorge. Ela ama Jorge. Esse gentleman, de 67 anos, era um imigrante húngaro que falava fluentemente alemão, que logo após conhecer Ana, cantava vantagem para sua ex dizendo: "Você não quis casar comigo e agora eu arranjei uma professora alemã, jovem e loira." Ana conseguiu tirar apenas míseros $100 de gentleman. Mas para o próprio Jorge, essa era uma alta quantia. Na verdade, o gerente do banco falou que essa teria sido a maior quantidade de saque efetuada por ele no banco. Em uma noite aleatória, Jansman comentou com seus dois vizinhos que iria se casar no dia seguinte. Mas pela manhã, seu corpo estava duro em sua cama. Havia metade de uma refeição no forno, enfeitada com 18 grãos de arsênico. Pouquinha coisa! Mas isso era mais do que necessário para matar um homem. Mas quem se importava? Ana que não! Sua última vítima era bastante parecida com as outras, mas por alguma razão Ana foi excepcionalmente sórdida com aquele homem. Ela o envenenou enquanto ele se debatia sobre suas próprias fezes. Seus últimos dias foram uma sequência infernal de dores e alucinações, e foi assassinado a centenas de quilômetros de sua casa. Johann Georg. Mais um Jorge. Johann Georg Oberndorf. Vou chamar ele de Oberndorf porque já tem muito Jorge nessa história. Era um sapateiro semi-aposentado, viúvo e avô orgulhoso de 11 netos. Um dia Ana apareceu em sua loja, verificando se ele poderia consertar um de seus saltos altos. Talvez Ana, rápido como era, ainda estivesse com seu antigo pretendente. E o salto quebrado era só um pretexto para fisgar outro. Contudo, Oberndorf se apaixonou. Após algumas semanas, já era um novo homem. Raspou até o bigode para parecer um pouquinho mais jovem. Óbvio que surgiu uma ideia de noivar. Ana sugeriu que, antes de aceitar o pedido, saíssem de férias juntos, alegando que era dona de uma casa em um rancho no Colorado. E ainda sugeriu que levasse seu filho, Oscar, só para ver se iria dar certo. Assim, ela assassinou rapidamente seu atual gentleman e iniciou os preparativos para a viagem. Em 20 de junho de 1937, enquanto Johann corria para a casa de Ana com suas malas, comemorando a mudança de vida, Ana preparava um delicioso jantar para iniciar essa viagem. Claro que não poderia faltar o seu tempero especial e fatal. Pela manhã, Oberndorf estava tão doente que Ana e Oscar tiveram que ajudá-lo a entrar no táxi. Mesmo assim, pegaram o trem de Cincinnati para Chicago. Enquanto ela e o filho estavam em um hotel de luxo, ela largou Johann em um hotel bem mequetrefe. Depois seguiram para Denver, onde passaram alguns dias. Na primeira manhã ali, ela e seu filho foram visitar o seu amado do momento. Encontrando-se contorcendo na cama, chafurdando em fezes e vômito, ela tentou acalmá-lo com fatias de melancia. mas nada estava parando em seu estômago, deixando a própria sorte e tratando de se apossar de suas economias. A esperta decidiu que o gerente do banco de Oberndorfer transferisse o dinheiro para o banco de Denver e sacar $1,000 para se manter nesse meio tempo. Na semana seguinte, ela foi verificar se o dinheiro havia caído na conta e nada, seguindo frustrada a cada dia que passava. Pobre Oberndorfer, nem as cabareiras estavam entrando no seu quarto para limpar, de tão nojento que estava. O dono do hotel insistiu que Ana levasse a um hospital. Mas o que a porca vesga fez? Falou que mal o conhecia. Então colocou dentro de um trem para o Colorado Springs, já que já era de se imaginar que Oberndorfer suspeitava que estava sendo envenenado. Oscar mostra um desenho de caveira para Oberndorfer, que tira suas últimas forças para gritar: "Bruxos! Bruxos!", dizia ele, mas todos riram dele. E vamos combinar que Oscar vivenciou tudo isso. Viu o homem vomitando, mas mesmo assim ele não fazia ideia do que estava passando, já que ele era uma criança. Quando chegaram a Colorado Springs, Ana e Oscar deixaram Oberndorfer se virando sozinho enquanto caminhavam. Quando voltaram ao hotel, Ana notou que a porta do quarto do proprietário estava entreaberta e avistou dois anéis de diamante sobre a cômoda. Colocou em seu bolso e saiu e deu de cara com quem? A esposa do proprietário. Que azar, hein, miga? Um furto estúpido, à luz do dia, imprudente e, acima de tudo, um erro fatal. Com os anéis em seu bolso, ela finalmente interna Oberndorfer em um hospital, registrando-o como um indigente. Ele morre lá, sem nunca chegar ao paraíso que lhe foi prometido. O meu momento favorito da história está chegando. No início de agosto de 1937, a polícia de Cincinnati abriu uma investigação secreta sobre a morte de Jacob Wagner, o nosso Wagnão. Após receber a denúncia de um dos seus amigos, que havia notado uma moça estranha frequentando a casa de Wagnão nos dias que antecederam a sua morte. Enquanto isso, detetives foram à casa de Anna Mary Hahn por outras acusações sem relação aparente. O furto de dois anéis de diamantes, que Ana penhorara por $7,50 no caminho de volta para Cincinnati. Mas nem para penhorar direito, Ana. Claro que na época isso devia valer muito dinheiro, mas diamantes a esse valor, nem eu acredito na burrice dela. Ana surtou com sua prisão. A princípio estava sendo presa por furto qualificado. Mas prender Little Anne era como puxar uma linha solta. De repente, a cortina cai. Descobriram que ela tinha sido acompanhante de Wagnão um pouco antes dele morrer, e que estivera em Colorado Springs no período em que um morador de Cincinnati, Oberndorfer, faleceu em circunstâncias suspeitas de envenenamento, fazendo a Bela Ladra se tornar a maior criminosa que Cincinnati já produziria. O fato de Ana ser mãe tocou o coração de mulheres, não que elas simpatizassem com ela, mas sim pela curiosidade de como ela se portaria no tribunal. O tribunal estava lotadérrimo, 15 mulheres para cada homem. Ana não demonstrou nenhuma emoção no tribunal, mas isso não importava. Quando seu pequeno Oscar correu para sussurrar algo em seu ouvido, muitas mulheres enxugaram os olhos. O júri também era cheio de mulheres, 11 mulheres e um homem. Logo, a empresa apelidou o júri de Júri das Anáguas. As únicas pessoas que não pareciam se importarem com o caso eram seus irmãos, estavam na Alemanha. Pouco ligariam com o resultado do seu julgamento, mas ocultariam as notícias de sua mãe idosa para não a magoar. Na cadeia, ela até tentou algum contato com sua mãe, mas as cartas jamais foram entregues. Sua mãe não fazia ideia de onde ela poderia estar. Resumindo, nenhum familiar compareceu ao júri. Por falta de interesse ou porque sabiam dessa escuridão que havia dentro dela? O julgamento de Ana foi marcado para o dia 11 de outubro. Ela seria julgada pelo assassinato de Jacob Wagner, pois a promotoria acreditava que esse crime seria o mais fácil de provar. Contavam com um testamento manuscrito e a ajuda de um especialista que poderia provar que o documento seria forjado. E tinham um resultado da exumação, que revelaram que havia arsênico suficiente no corpo de Vagnão para matá-lo duas vezes. Em contraste com seus advogados energéticos e emotivos, Ana desenvolvia a reputação de a Rainha do Gelo. Sempre que aparecia no tribunal, estava impecável. As colegas de cela faziam o cabelo. É que eu só imagino ela com uns rolos de papel higiênico fazendo bob. Além de seu cabelo divo, ela sempre estava com um crucifixo dourado no pescoço e olhos frios e insensíveis. Gótica suave. Sua calma parecia esconder certa ilusão, mas as coisas não estavam indo bem para Little Anne. Arsênico fora encontrado não apenas no corpo de Vagnão, mas também de Palmer, Gilsermann e Obendorfer. No dia 22 de outubro, o juiz declarou que a promotoria poderia admitir outros envenenamentos como evidência, em vez de discutir apenas o assassinato de Wagner. Lembra da senhora que eu tinha falado para vocês lembrarem lá no início? Que ela foi lá pedir se algum idoso morava lá? Então, ela estava lá. Ela estava lá no julgamento da Ana. E os bancários também estavam. Falando de sua estranheza e as transições bizarras que foram feitas. A principal testemunha era Jorge Reis, aquele do espinafre, lembra? Aquele espinafre envenenado, da dívida não paga. Ele ficou conhecido como testemunha viva, e sua presença no tribunal era medonha e condenatória. Jorge se encontrava esquelético e confinado a uma cadeira de rodas, apontando para Ana com suas mãos trêmulas. E dizendo ao júri que aquela mulher havia tentado matá-lo a sangue frio. A promotoria fez o máximo para desestabilizar Ana, mas ela não cedeu, nem mesmo com seu pequenino admitindo que sua mãe pedira inicialmente para que ele mentisse, dizendo que havia encontrado o Oberdorfer no trem. Ana foi declarada culpada, sem recomendações de clemência. Aquilo significava que pena de morte era impiedosa. Enquanto a sentença era lida em voz alta, muitos jurados tinham lágrimas nos olhos. Mas Ana, não. Em dezembro de 1937, enquanto seus advogados se apresentavam para evitar a pena de morte, Ana foi transferida para a penitenciária de Ohio, em Columbus, onde uma cela especial foi construída para isolá-la do restante dos detentos. Sim, gente, ela era a única mulher ali. E não vamos pensar que eles fizeram isso para dar um privilégio para Aninha, não. Na medida que a data da execução de Ana ia se aproximando, eles levaram seus apelos ao governador de Ohio. Na tentativa de reduzir sua pena para prisão perpétua, Ana foi convencida de que o faria. Em 1º de dezembro, Oscar testemunhou diante da Secretaria Executiva do Governo, pedindo a vida de sua mãe como presente de Natal. Mas isso não adiantou. Quando Ana ficou sabendo que sua cartada final por sua vida havia falhado, ela desmoronou aos berros, dizendo que deveriam permitir que ela vivesse por causa de seu filho. Na véspera da execução, Ana e Oscar passaram horas juntos. Ana não tocou na comida. Quando o horário de visita terminou, e as oficiais a avisaram que era a hora de Oscar ir embora, Ana beijou o rosto do filho repetidamente. No dia 7 de dezembro de 1938, Ana caminhou pelo corredor da morte. No momento que a porta da cabine de execução abriu, Ana desabou ao ver Old Sparky, a cadeira elétrica, que jamais recebera uma mulher antes. Incrível que antes ela era tão fria em relação à morte, mas agora o assunto era com ela tinha que ser diferente. Teve que ser carregada, gritando e se debatendo para a cadeira elétrica. Aqui eu não vou contar os detalhes dessa parte, até porque eu mesma não consegui ler essa descrição da execução da Ana. O diretor da prisão observou que nenhum condenado da história da prisão tinha ficado mais aterrorizado que Anna Han ao enfrentar a cadeira elétrica. O que aconteceu com o Oscar? Ele foi adotado por outra família, que mudou o nome dele. Creio que para não perseguirem ele ou assimilarem ele com a sua mãe. Esse foi o episódio de hoje, que foi realizado com vários trechos do livro Lady Killers, o qual eu recomendo que vocês fortemente comprem. Claro que depois da quarentena, porque agora é praticamente impossível adquiri-lo. Um último recado, mas nada a ver com a história. Eu peço para que vocês se cuidem nesse período de quarentena. Não saiam de casa, Se distraiam com coisas que não deixem vocês surtando. Assistam série, novela. Pratiquem exercícios físicos, estudem. Lavem as mãos com sabão ou álcool em gel. E por hoje é isso. Até a próxima, detetives de plantão.